Ciao carissimo, ciao carissima, benvenuto, benvenuta ad un'altra lezione di grammatica in pratica dell'unità 9. Guarda, abbiamo già trascorso un bel periodo insieme, no? Então, bem-vindo, bem-vinda, queridíssimo, queridíssima, a mais uma aula de gramática da unidade 9. Olha quanta coisa a gente já viu, né? Bastante coisa a gente já aprendeu e nem dá para acreditar que a gente já passou esse período todo juntos, né? Um belo período. Então, na aula de gramática de hoje, a gente vai continuar vendo as formas de passado no italiano. Então, agora a gente vai ver verbos que usam essere e o avere também, tá bom? Então, a gente vai ver as duas contextos atuando aí para falar de passado, porque agora você já viu os verbos que usam essere e os verbos que usam haver, então agora a gente pode ver os dois juntos, tudo bem? Então, lembrando mais uma vez que o grande objetivo da aula de gramática é sempre descomplicar a tua vida, deixar os exemplos mais práticos possíveis de uma forma mais tranquila e descomplicada para você não ficar apegado, apegada a regrinhas gramaticais. D'accordo? Allora, cominciamo la lezione. Sei pronto? Sei pronta? Andiamo! Mas antes de começar verdadeiramente com o nosso momento da ponte, não é? Que é o momento que a gente lê as frases juntos, juntas, e a gente vai desmembrando aí para ver o que elas trazem de informação importante, é muito importante também te dar o grande desafio, né? Para você começar aí a pensar e depois ter acesso à nossa resposta. Então imagina que um amigo teu tá na Itália, ele vai levar a namorada dele para passear em Roma e conhecer o Coliseu. Você saberia dizer isso para outra pessoa, contar que o teu amigo foi para a Itália, para Roma, levar a namorada dele para conhecer o Coliseu em italiano? Então vai pensando aí que a gente vai ver a resposta dessa pergunta, entre outras coisas. Agora sim, vamos para o nosso momento da nossa ponte, tá bom? Benissimo! Qual è il nostro primo esempio nel nostro blocco di frasi affermative? Dunque, abbiamo: sono arrivata a Curitiba a inizio agosto per fare la magistrale. Então, olha só. Cheguei em Curitiba no começo de agosto para fazer mestrado. Então imagina que você encontra com um intercambista na tua cidade, nesse caso Curitiba, mas poderia ser uma outra cidade, e você pergunta para ele o que é que ele veio fazer aqui nessa cidade, aqui no Brasil. E aí ele vai te responder que ele veio para Curitiba, no caso, ou para outra cidade, para fazer mestrado. Então, sono arrivata a Curitiba a inizio agosto per fare la magistrale. Ou sono arrivato para ir aceitar para o caso de homem, né? Que aqui sono arrivata já me indica que é uma mulher que está falando. Então, se fosse homem, sono arrivato, ok? Então, aí o intercambista tranquilamente poderia te dizer, te dar essa resposta em italiano, tá bom? Então, vamos ver o que que essa frase está trazendo de informações para nós. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para essa primeira parte da frase, que é sono arrivata. Sono arrivata. Então, sono arrivata vem de qual verbo mesmo? Vem do verbo arrivare, ok? Arrivare. Os verbos normalmente que terminam em ar, a gente tira o ar e coloca o ato, não é para formar esse participio passado na hora de falar algo no passado, né? Que é o nosso passato próximo. Então aqui nós temos arrivata, como eu já comentei no início, ali nós temos esse a para indicar que é feminino, não é? Se fosse um homem, falaria sono arrivato, ok? Nesse caso, como temos um A, claramente é uma mulher que está falando, tá bom? Então, sono arrivata. Olha o sono ali. O sono fazendo o papel dele de auxiliar, não é? Que é o verbo essere sendo conjugado em primeira pessoa. Então, quando é você que faz alguma coisa, ou sou eu, no caso, que estou fazendo alguma coisa, eu sempre vou usar o sono, que é o verbo essere ali sendo conjugado na primeira pessoa. Quando aquele verbo pedir o verbo essere, claro. Então, sono arrivata, sou eu que cheguei. Ok? Então, cheguei em Curitiba e qual foi o propósito para ter vindo a Curitiba? Fazer o mestrado no começo de agosto. Olha ali o a Curitiba. A Curitiba. Esse a está sendo usado ali. Por quê? Porque tem uma cidade depois, não é? Curitiba. Então, lembra bem que a gente sempre usa com cidades, ok? Se fosse uma outra região, um estado, um país, um continente, aí a gente usaria a palavrinha in. Ok? Então ali nós temos um a Curitiba, porque Curitiba é uma cidade, ok? Então ali nós temos a inizio agosto per fare la magistrale. Olha esse per é o nosso equivalente de para, ok? Então muitas situações quando a gente usa para no português, em italiano vai ter esse per. Por exemplo, estou aqui para festejar o teu aniversário. Ó, esse para festejar. Então, você poderia dizer em italiano: sono qui per, ó, per festeggiare il tuo compleanno. Ok? Então, estou aqui para festejar o teu aniversário. Per festejar. Para festejar. Ok? Esse per é realmente muito usado no italiano e tem quase uma relação de um para um aí com o nosso para, tá bom? Então, muitas situações que usamos o para, podemos usar também o per. Ok? Repara também nesse a inizio agosto. Esse a inizio é literalmente o nosso no começo. Então, em italiano a gente não fala no, não é? Porque seria in, né? A tradução mais literal de no no italiano. Mas sempre que você quiser falar que é no começo de alguma coisa, aí você usa o a e não o in também, ok? Então, a inizio e aí você continua sua frase. Aqui nesse caso, a inizio agosto, ok? Então, vamos pra frente. Il nostro prossimo esempio è: da quando ti sei candidato a membro della commissione, sei molto occupato. Então, desde que você se candidatou como membro da comissão, você anda muito atarefado, ok? Então, da quando ti sei candidato, olha só, olha bem essa forma. Ti sei candidato. Ti sei candidato vem de qual verbo? Vem do verbo candidatarsi, ok? Candidatarsi. Candidatarsi em italiano e em português é se candidatar. Então, é muito próxima a relação de raciocínio por trás desse verbo. Então, se candidatar também é algo reflexivo no português, não é? Porque sou eu que me candidato para alguma coisa. Em italiano, é a mesma coisa. Então, é você que está se candidatando para um determinado posto ou lugar de trabalho. Então, nesse caso aqui, foi de uma comissão. Então, ti sei candidato. Olha aí, o verbo candidatar-se, a gente já sabe que é reflexivo porque está terminando com esse si ali no final, não é? Então, senão, seria candidatare, ok? Existe esse verbo candidatare. Nesse caso, é candidatar-se para indicar que alguém aí está se candidatando a alguma coisa. Então, nós temos o candidato justamente porque tiramos o ar e acrescentamos o ato, não é? Então, o particípio passado dele fica candidato. Nesse caso aqui, quem é que se candidatou? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi um homem. Se você respondeu homem, ponto para você. Porque nós temos o candidato, ok? Candidato. Além disso, nós temos um outro detalhe que nos faz perceber que isso se trata de um homem. Porque ali no final nós temos sei molto occupato. Também mais uma indicação masculina. Se fosse mulher, seria sei occupata, ok? E te sei candidato. Tá, também para concordar com uma mulher. Nesse caso, se trata de um homem. Então, ti sei candidato. Então, lembra que verbos reflexivos sempre vão usar o essere, tá bom? Na hora de fazer o passado deles. Então, por isso eu disse ti sei candidato e não ti hai candidato ou algo do gênero, entende? Porque ti sei candidato, ali claramente é o verbo essere, né? Sei, sei, indicando tu, ok? O que, que mais essa frase pode nos trazer de informação? Olha o da. Ali no início da frase, da quando, da quando, sempre que você vê essa estrutura, da quando, você já vai entender que é desde quando, ok? Então, esse da está sendo traduzido como o desde do português, tá bom? Então, da, desde. O da também tem outros usos, mas por agora a gente vai se concentrar só no desde, ok? Que essa estrutura aí, da quando, justamente quer dizer desde quando, ok? Então, da quando te sei candidato, então, desde que você se candidatou, ao que você se candidatou? A membro della commissione, ok? Então, a membro, não é como membro, como a gente falaria em português, não é? Então, aqui a gente está usando o a, mais uma vez, assim como a gente viu lá na outra frase, a início, né? A inizio, agosto. Então, aqui também, a membro, ok? Então, o a vai ter bastante uso no italiano, que nem sempre a gente usa um a no português, tá bom? Se você quiser se candidatar para alguma coisa, aí você poderia realmente usar o per, ok? Como a gente usou na frase anterior, per fare la magistrale. E aqui a gente pode dizer para participar de algum programa. Então, eu poderia dizer, mi sono candidata per partecipare al programma, ok? Mi sono candidata per, ok? Essa estrutura tranquilamente aceita esse per. Agora, na estrutura anterior que a gente viu, é você se candidatou como alguma coisa, e aí a gente usa o a e não o per, ok? Benissimo, andiamo avanti. Il prossimo esempio è: Daniele è andato a Roma con la sua ragazza per visitare il Colosseo. Ah, aqui está a resposta do nosso grande desafio, que eu fiz para você lá no começo da aula, que era como dizer que um amigo teu foi para Roma com a namorada dele para visitar o Coliseu. Então aqui tá justamente essa resposta. Então, olha só, Daniele, nesse caso seu amigo poderia se chamar Daniele. Daniele è andato a Roma con la sua ragazza per visitare il Colosseo. Então, o Daniele foi para Roma com a namorada dele para visitar o Coliseu. Aqui era, mas Daniele, Daniele não é nome de mulher? Então, aqui no Brasil, vai acontecer muito isso. Aqui no Brasil, Daniele é nome de mulher, mas na Itália é nome de homem, ok? Assim como acontece, por exemplo, com Andrea, com Simone, são nomes de homens, ok? Então, Daniele, repara que na tradução a gente colocou um O ali. O Daniele. A gente sempre fala assim no português, né? Ah, o fulano de tal, o Gabriele, a Gabriela, por exemplo. A gente usa esse artigo ali na frente para definir. Em italiano isso não precisa, tá? Então é totalmente desconsiderado. Então a gente só fala o nome da pessoa, como a gente tá vendo ali, Daniele, ok? Daniele é andato, olha só. É andato, vem de qual verbo? É andato? Pensa aí. Do verbo andare, andare, que é ir, não é? Então, é andato, então ele foi. É andato dove? Onde? A Roma. Mais uma vez, o a sendo usado com cidades, tá? Então, lembra bem sempre que é super importante não trocar, porque a vai ser usado sempre com cidade, ok? Então, a Roma, e não in Roma. A Roma com quem? Con la sua ragazza. Então, esse con é um uso quase um para um, né? Do italiano para o português. Então, em muitas situações, quando a gente usar o com nosso, vai ser o con do italiano, tá bom? Então, ali ele foi com a namorada, con la sua ragazza. Olha esse sua aí mais uma vez aparecendo para indicar que a namorada é dele, é de uma terceira pessoa, não é? Que a gente usa o sua, ok? No italiano, para indicar que é dele ou dela. Nesse caso, a gente sabe que é dele. Então, aqui a gente traduziu a namorada dele, não é? Para visitar o Coliseu. Ali o per de novo. Olha o per ali. Então, para fazer o papel dele para indicar para, tá bom? Que é a relação, mais uma vez, aí um para um, do italiano para o português. Para e per, ok? Aqui, antes de ir para frente, eu quero chamar a atenção para mais um detalhezinho aí, que é uma nuance do italiano. Nós brasileiros, a gente usa muito o verbo passear também para dizer esse sentido de visitar, né? Ah, fulano de tal foi passear em São Paulo, por exemplo. A gente usa passear, não usa? Então, em italiano existe esse mesmo verbo que é o verbo passeggiare, ok? Passeggiare, que é o passear nosso. Só que em italiano não tem essa conotação nossa de passear, que ah, foi lá para passear em São Paulo. Italiano só vai usar o passeggiare quando você sair assim perambulando, sem rumo, você só vai dar uma caminhadinha ali fora, sem objetivo nenhum, você só tá dando uma passeadinha realmente. Quando é esse sentido de conhecer um lugar, esse passear nosso sentido de conhecer, a gente usa outros verbos, como nesse caso a gente usou o verbo visitare, que aí é visitar, tá bom? Se você fala passeggiare, o italiano vai achar meio esquisito e não vai soar legal, tá bom? Então, só uma diquinha aí pra você. Então, vamos continuar. Il nostro prossimo esempio, la nostra prossima frase è: Io e Fede siamo appena tornati da Atene. Il viaggio è stato bellissimo. Olha só. Eu e Fede acabamos de voltar de Atenas. A viagem foi maravilhosa, ok? Então aqui a gente tem io e Fede. Esse Fede pode ser uma redução tanto de Federico quanto de Federica, ok? Aqui como a gente sabe se é Federico ou se é Federica? Olha aí para a frase, o que que faz a gente entender isso? Temos ali o siamo appena tornati. Olha só, siamo appena tornati. Então esse tornati, esse i tá me indicando um plural misto. Então, a gente sabe aí que vão ter pessoas dos dois sexos. Então, o io pode ser homem ou mulher. E daí o Fede, ou vai ser Federica ou vai ser Federico. Mas precisa ter as duas pessoas de dois sexos diferentes. Tá bom? Então, siamo appena tornati, tá indicando esse plural misto, ok? E qual verbo a gente tem ali? O siamo appena tornati? É do verbo tornare, ok? Tornare. certo é voltar, não é? Então, a gente acabou de voltar de Atenas. E esse apenas é a palavrinha mágica que vai dizer para você que você acabou de fazer alguma coisa. Então, você pode dizer, ah, ho appena mangiato. Então, você acabou de comer. Ho appena mangiato. Então, acabei de comer. Aqui, siamo appena tornati. Então, nós acabamos de chegar, tá bom? Esse appena vai dar essa coisa que aí a gente tem no português como se fosse há pouco, né? Que a gente acabou de fazer alguma coisa, tá bom? Então, siamo appena tornati, a gente acabou de voltar. O tornati, mais uma vez, o indicando plural misto. Qual é a outra forma de passado que nós temos nessa frase? Temos o Il viaggio è stato bellissimo. Então, ali nós temos è stato, não é? È stato, que vem de qual verbo? Vem do verbo essere, que está dizendo que algo foi maravilhoso, algo foi incrível, tá bom? Então, è stato bellissimo. Esse o do è stato está concordando com o quê? Com a viagem, que em italiano é masculino, que é il viaggio. Ok? Em português temos a viagem, em italiano il viaggio. Então esse stato está concordando com a viagem, ok? Que está no masculino. Por isso nós temos também bellissimo, concordando também com viagem, que está no masculino, tá bom? Benissimo! Allora, vediamo il nostro prossimo esempio, che è vi siete lasciati ingannare come dei polli. Come dei polli. Então olha só, vi siete lasciati ingannare come dei polli. Polly. Então, vocês se deixaram enganar como frangos. Ai, cara, que tradução estranha. Como assim? Então, aqui eu coloquei para você literalmente a tradução, que seria vocês se deixaram enganar como frangos, né? Polly é frangos, né? Polo, frango. Polly, frangos. Então, essa tradução tá meio estranha, mas é só para você ver realmente a relação de um para um. Mas olhando para essa frase aí, a gente consegue começar a pensar num possível ditado nosso brasileiro, não é? Vocês se deixaram enganar como frangos. Nada mais é do que você caiu feito um patinho. Já ouviu falar esse ditado? Pelo menos eu já ouvi bastante. Algumas pessoas talvez não tenham escutado, mas é muito comum em várias regiões do Brasil falar você caiu feito um patinho, que é quando alguém é enganado, não percebe que tem alguma coisa estranha ali por trás e cai feito um patinho naquela armação. Então, aqui essa frase é uma expressão idiomática italiana que quer dizer exatamente isso, cair feito um patinho. Então, aqui é vocês que caíram feito um patinho, ok? Vocês que se deixaram enganar. Então, vi siete lasciati ingannare. Olha só. Vi siete lasciati. Vi siete lasciati. Então, vi siete lasciati vem de qual verbo? Vem do verbo lasciarsi, ok? Lasciarsi, que é se deixar, ok? Lasciarsi. Esse lasciarsi está sendo conjugado aí na pessoa de vocês, então foram vocês que se deixaram enganar. Então, vi siete lasciati. Esse si está indicando para nós que é um verbo reflexivo. Então, eu só poderia usar o verbo essere na hora de fazer o passado, não é? Por isso, nós temos o vi siete e não o vi avete. Por exemplo, né? Vi avete lasciati. Não existe. Então, é vi siete, ok? Esse vi na frente indicando voi, não é? Porque quando é um verbo reflexivo, é essa partezinha que indica quem é que está fazendo essa ação aí recíproca ou reflexa, sempre tem que vir antes, não é? Do auxiliar. Por isso, temos vi siete lasciati, ok? Aqui, era, mas esse dei ali tá esquisito. Nunca vi o que que é. Então, esse dei tá fazendo a função dele como se fosse uns. Tá? Uns frangos. Em italiano, a gente coloca essa partezinha ali para indefinir uns frangos. Em português, a gente fala só como frangos, né? Não como uns frangos, nesse caso. Então, aqui tem esse dei, porque é a forma da expressão idiomática em si, tá bom? Mas fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver outras situações onde esse dei vai aparecer também, tá? Mas por enquanto, pensa que ele está significando uns, ok? Então vamos para frente. Vediamo la nostra ultima frase di questo blocco di frasi affermative, che è l'amico di mia sorella è arrivato con l'aereo. L'ho conosciuto ieri. Então olha só, o amigo da minha irmã chegou de avião. Eu o conheci ontem. Eu o conheci ontem. Então vamos analisar essa frase. L'amico di mia sorella, di mia sorella. Olha só, esse di tá indicando posse, que é o amigo da minha irmã que chegou, ok? Então esse di vai ser usado sempre para indicar posse. Ele tem outros usos, mas por enquanto se concentra no uso de posse, ok? Então, por exemplo, eu posso dizer il libro di Pietro. Por exemplo, o livro do Pietro, ok? Então, o di indicando posse. Temos ali também a forma é arrivato. È arrivato. De qual verbo vem è arrivato? Vem do verbo arrivare, ok? Que é chegar. Então, ele chegou de avião ontem, ok? È arrivato. Arrivato, derivando aí de arrivare, tiramos o ar e colocamos o ato, e por isso ficou arrivato. Ali nós estamos usando o essere, não é? O è arrivato, porque o verbo arrivare pede o verbo essere. Por isso nós temos o è arrivato e não ha arrivato, por exemplo, com o verbo avere, tá? Então aqui é verbo essere. E agora olha para a estrutura, con l'aereo. Ah, Chiara, mas você já comentou em outra ocasião que com meio de transporte a gente usava in. E agora, o que esse com está fazendo ali? Então, nesse caso, a gente pode usar o con e também pode usar in. Então, eu posso falar con l'aereo ou eu posso falar in aereo. As duas formas estão corretas nesse caso, tá bom? Vamos para frente. L'ho conosciuto ieri. L'ho conosciuto. Olha só. Lembra dessa forma que a gente já conversou sobre ela? L'ho conosciuto. Para não precisar repetir, ho conosciuto l'amico di mia sorella ieri, para não precisar repetir tudo isso, a gente fala o conheci, em português também, não é? Então, aqui no italiano está acontecendo a mesma coisa. Lembra que esse l'ho era o L-O escondidinho ali? Então, aqui é l'ho mais o, não é? Eu estou retomando uma palavra no singular masculina, que é l'ho, não é? E aí eu estou colocando o passado junto, não é? Eu não posso dizer l'ho conosciuto, mas aí vira l'ho conosciuto, ok? Só para refrescar aí tua memória. Benissimo, allora cominciamo il nostro blocco di frasi negative, ok? Então, primo esempio. Non ho fatto l'itinerario per visitare Trieste domani. Mi sono dimenticata. Então, olha só. Non fiz o itinerário para visitar Trieste amanhã. Me esqueci. Olha só que interessante. Nós temos me esqueci no português. E ali em cima, em italiano, nós temos mi sono dimenticata. Se você fala só me esqueci, você não consegue saber se é um homem ou se é uma mulher. Já em italiano, claramente, dá para saber se é um homem ou se é uma mulher, concorda? Como que eu sei isso? Porque nós temos o mi sono dimenticata, ok? Então, esse A indicando mulher. Se fosse homem, seria mi sono dimenticato, ok? Então, vamos analisar por parte dessa frase. Olha ali, non ho fatto l'itinerario. Non ho fatto. Non ho fatto. Esse ho fatto, non ho fatto, vem de qual verbo? Vem do verbo fare, ok? Fare, que é o verbo fazer. Então, tiramos o ar e colocamos o ato, ficou fato. E por uma questão fonética da língua, temos um T a mais. Então, non ho fatto. E agora, repara que o verbo fare está pedindo o auxiliar avere. Não é non sono fatto. Aqui é ho fatto, ok? Poderia usar o sono fatto se algum verbo fosse reflexivo, no sentido de, por exemplo, tomar banho, que é farsi la doccia. Aí sim, eu diria mi sono fatto la doccia ou mi sono fatta la doccia, ok? Mas nesse caso aqui, como você não fez o teu percurso para viajar, para conhecer Trieste, é somente o verbo avere, ok? Não tem verbo reflexivo aí, não tem nada aí acontecendo reciprocamente. Então, é simplesmente o ato de fazer. Por isso, é o avere e não o essere, ok? Então, non ho fatto. O representando io, ok? Io, ho. Beleza? Então, non ho fatto, do verbo fare. Andiamo avanti. Per visitare. Olha o per ali de novo, ok? Per visitare, para visitar. Lembra que eu comentei que não usamos o passeggiare, mas o visitare ou conoscere para passear, para conhecer uma cidade? Então, mais uma vez aí, esse exemplo para você. Então, para visitar, ok? Per visitare. E aí, por último, vamos ver essa última partezinha da frase que é mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata vem de qual verbo? Vem do verbo dimenticarsi, ok? Temos também o verbo dimenticare, ok? Só que nesse caso é dimenticar-se, ok? Então, ele é reflexivo, sou eu que me esqueço de alguma coisa, tá bom? Então, mi sono dimenticata. Veja que aí nós temos o sono e não temos mais um ho, por exemplo, como a gente tinha em ho fato. Por que aconteceu isso? Porque os verbos que terminam com esse si aí, dimenticar-se, que é um verbo reflexivo, Ele vai pedir sempre o verbo essere na hora de fazer o passado dele. Por isso, nós temos mi sono dimenticata, ok? Mais uma vez, o azinho ali indicando mulher. Se fosse homem, mi sono dimenticato, ok? Il prossimo esempio qual è? Ieri non abbiamo visto il TG sulla RAI, ok? Sulla RAI. Então, ontem não assistimos ao TG na RAI. Aqui eu coloquei RAI 1 de propósito para te chamar a atenção que na Itália a RAI é um canal muito famoso, muito divulgado, muito conhecido. E eles têm diferentes canais. Então, tem a RAI News, tem a RAI Yoyo, por exemplo, que é como se fosse o Cartoon Network, nossa. Temos a RAI 1, RAI 2, RAI 3 e vários tipos de RAI, cada canal com um contexto específico, tá bom? Então, só uma dica aí cultural para você. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a RAI, mas é só para te explicar mais um detalhezinho. Então, ali nós temos, non abbiamo visto. Esse abbiamo visto vem de qual verbo? Do verbo vedere, ok? Vedere. Então, vedere, o passado dele, o participio passado, é visto e não veduto, não é? Porque os verbos que terminam em ere, normalmente retira-se o ere e coloca o uto, seria veduto, mas ele é diferente, então fica visto. Ali nós temos o abbiamo visto, porque o verbo ver pede o auxiliar avere. Então, nós temos abbiamo visto e não sono ou siamo visto, ok? Abbiamo visto, beleza? Então, esse abbiamo fazendo referência a noi, ok? Então, fomos nós que não vimos o jornal, ok? Non abbiamo visto. Agora, repara esse TG, que é um detalhe a mais também que eu quero te dar. TG é o equivalente a telegiornale, ok? É como o nosso jornal nacional, por exemplo, que é JN, a sigla, é a mesma coisa na Itália. TG, telegiornale, ok? Quando você quer dizer que você viu alguma coisa naquele canal específico ou na internet, por exemplo, você usa essa palavrinha aqui, ó, su, ok? Su. Ah, Chiara, mas ali tá sulla. O que que aconteceu? Então, temos o sulla, porque nada mais é que a junção desse su mais esse lá, porque nós chamamos la RAI, ok? Não é só RAI, é la RAI. Então, por isso, nós temos o su mais o lá, que daí deu o casamento e virou o sulla, ok? Porque para dizer que você viu algo na TV, naquele canal específico, como RAI é feminino, então a gente precisou unir o su, que fala sobre isso, né? Que você viu alguma coisa naquele lugar, mas o lá que é o que está definindo aquele canal, que nesse caso é la RAI. Por isso ficou o sulla, ok? Você pode também encontrar somente o su em várias situações, tá? E esse su também vai indicar essa questão de estar naquele lugar, que você viu algo naquele lugar, ou também pode ser sobre alguma coisa. Então, um livro que fale sobre alguma coisa, por exemplo, um livro sobre o Leonardo da Vinci, você vai ver esse su também sendo usado. Por exemplo, il libro su Leonardo da Vinci, ok? Nesse caso, a gente teve o su sozinho, porque a frase pediu isso, ok? Para dizer sobre o Leonardo. E ali nós temos o LUA que se juntou ao su, né? Porque era o la RAI e virou sulla. Mas calma, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver muitos outros casos, vão chegar outros momentos para a gente falar só sobre esse tipo de situação. Não se preocupe. Por hora eu só fiz essa explicação para você entender o que é que está acontecendo ali nesse sulla RAI, ok? E se você por um acaso ver esse su sozinho, você não se assustar e saber qual é o tipo de significado que ele pode trazer, tá bom? Então vamos continuar. Perfetto. Allora possiamo andare avanti. Il prossimo esempio. Cioè, Pietro non ha potuto resistere alla tentazione di assaggiare la torta su quel tavolino. Então, o Pietro não pode resistir à tentação de experimentar o bolo sobre aquela mesinha. Então, vamos começar a olhar por partes nessa frase. Pietro non ha potuto resistere. Então, o Pietro não pode resistir, ok? Non ha potuto. Non ha potuto vem de qual verbo? Vem do verbo potere, ok? Potere, que é poder, então ele não pôde resistir àquela tentação. Então, potuto. Tiramos o ere, colocamos o uto, potuto, ok? Então, ele não pôde. Olha ali o a potuto, ok? O auxiliar avere se fazendo presente nesse caso. Então, nós temos ali o resistere depois do potuto. Por que nós temos isso? Porque sempre depois do potere, do volere e do dovere, nós sempre temos um verbo que está no infinitivo, ok? Que é essas ações nuas e cruas, correr, brincar, nadar, jogar, pegar. E ali nós temos o resistere, que é resistir, ação nua e crua. Sempre depois de um verbo como poter, o voler e o dover, a gente tem esse infinitivo do lado. Lembra disso? Dá uma puxadinha na memória. Então, por isso que nós temos non ha potuto resistere. E ele não pode resistir ao quê? A tentação, alla tentazione, do quê? Di assaggiare. Então, a tentação de experimentar. Então, esse de em português, em italiano, vai ser esse di, ok? Di assaggiare la torta. Ah, Chiara, mas torta? Torta não é torta? Por que que traduziu como bolo? Então, em italiano, o bolo é chamado de torta, ok? Torta. E ali nós temos o su quel tavolino. Olha ali o su de novo, que a gente acabou de ver ali em cima, né? No exemplo anterior. Então, nós temos o su indicando que está sobre, literalmente, tipo, the book is on the table, exatamente esse sobre a mesa, né? Então, esse su é sobre, ok? Então, esse su pode ser sobre alguma coisa, como o exemplo que eu dei anteriormente, libro su Leonardo da Vinci, então, que é o livro que fala sobre o Leonardo da Vinci. E o su também pode ter esse sentido de estar sobre alguma coisa, tá? Então, ali era o bolo que estava sobre aquela mesinha, ok? Olha esse tavolino, vem de tavolo, ok? Tavolo é uma mesa. Tavolino é uma mesinha. Esse ino dá esse caráter de alguma coisa um pequenininha, tá bom? Benissimo, andiamo avanti. Grete e io non siamo potute uscire neanche una volta con Sara la settimana scorsa. Então, eu e a Greta não pudemos sair nem uma vez com a Sara semana passada. Non siamo potute uscire, ok? Non siamo potute uscire. Olha esse potute. O que que tá indicando? De qual verbo vem primeiramente? Potute, assim como o exemplo anterior de ha potuto, agora nós temos um siamo potute, é sempre o verbo potere, ok? Potere. E aí, o que que tem depois do potere? Mais um verbo na sua ação crua, não é? Que é uscire. Então, mais o infinitivo, que ali nós temos o uscire. Ah, Chiara, mas no exemplo anterior tinha ha potuto, e agora nós temos siamo potute. O que que aconteceu? Então, antes nós tínhamos o avere e agora nós temos o essere, não é? Sendo usado com o poter. Então, o poter, ele vai aceitar os dois auxiliares. Tá, Chiara? E agora, como que eu vou saber qual que eu vou usar? Quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Quando você olhar para o verbo que vem depois, tá? Então, o verbo que tiver no infinitivo ali, a ação pura, né? Que nesse caso é o uscire, é ele que vai mandar qual é o auxiliar que você vai usar com o potere, tá? Então, aqui o uscire, eu digo sono uscito, tu sei uscito, por exemplo. Então, o verbo essere é o auxiliar que vai acompanhar sempre o verbo uscire. No caso anterior, era o verbo resistere, que é resistir. E o resistir vai usar sempre o verbo avere. Por isso era ha potuto resistere. E aqui nós temos siamo potute uscire, ok? E ali nós temos esse potute para indicar plural feminino. Então, Greta e eu somos duas mulheres, ok? E aqui mais um detalhezinho só para refrescar mais uma vez a sua memória. Con Sara, ok? Em português, com a Sara. Lembrando que com nomes próprios de pessoas a gente não usa artigo, tá? Então é con Sara, em português, com a Sara. Beleza? Andiamo avanti. Qual è la nostra penultima frase? È: non siete stati troppo severi con lui, vero? Vocês não foram severos demais com ele, né? Então olha ali: non siete stati troppo severi. Non siete stati. Non siete. Non siete stati troppo severi. Cioè, se siete stati, vem de qual verbo? Do verbo essere, ok? Então vocês não foram muito severos com ele, não é? Então non siete stati, olha o siete indicando aí vocês, não é? Então voi non siete stati. E esse i indicando um plural misto, ok? Esse vocês é um plural misto. Senão seria siete state, para indicar um plural feminino, tá bom? Então siete stati troppo severi, olha aí o severi. Esse i indicando também a concordância com stati, ok? Dois i's aí para indicar o plural misto, ok? E olha o com aí mais uma vez, relação de um para um, né? Usamos o com em português, usamos o con em italiano. Então, con lui, con ele, ok? Então, vamos para frente. Qual é o nosso último exemplo? loro non si sono voluti allontanare da quella compagnia poco raccomandabile. Então, elas não quiseram se afastar daquela companhia pouco recomendável. Aqui eu coloquei só elas por uma questão estilística, tá bom? Mas você sabe que eles também é uma tradução possível, ok? Então, loro non si sono voluti allontanare. Olha só. Non si sono voluti allontanare. Esse non si sono voluti vem de qual verbo? Seria do verbo volere, né? Ah, Chiara, mas tem esse si ali na frente. Quando tem esse si na frente, a gente indica que é verbo reflexivo, não é? Então, exatamente isso. Então, seria um volere, que seria um voler-se, ok? Um voler-se. Nesse caso, esse voler-se está sendo usado mais com uma dose afetiva, tá? Para reforçar que eles realmente não quiseram se afastar daquela companhia. Você poderia tranquilamente dizer assim, loro non hanno voluto allontanarsi, ok? Eles não quiseram se afastar, porque o se afastar é esse verbo allontanarsi, ok? Que é reflexivo, ele sim é. E aí eu coloquei esse sono voluti allontanare para indicar essa afetividade, essa coisa que realmente eles não queriam se afastar, não quiseram se afastar. O italiano faz muito disso. Verbos que não têm essa situação reflexiva, eles fazem virar reflexivo para indicar essa afetividade. Por exemplo, quando você está com muita fome, muitos italianos vão falar assim, ó, por exemplo, mi mangio una pizza. Por exemplo, mi mangio una pizza. Seria como se fosse o verbo mangiar-se, mas não existe mangiar-se, existe mangiare, ok? Então, você vai escutar muito isso. Mi mangio una pizza, mi mangio una mela, para reforçar que realmente você tá com muita fome, tá bom? Então, é uma questão de afetividade aí com essas palavrinhas de reflexão, ok? Reflexivos. Então, aqui tá acontecendo exatamente isso, tá? Si sono voluti allontanare. Aí, seguindo a regrinha, né, que temos o voluti do volere, e aí pede o infinitivo do lado, por isso, non si sono voluti allontanare, mas, na verdade, é um allontanarsi, não é? A frase crua, digamos assim, sem essa afetividade, seria loro non hanno voluto allontanarsi, ok? E aí, por último, eu quero te chamar a atenção para esse da, ok? Que temos ali, da quella, porque quem se afasta de alguma coisa, de algum lugar, né? Então, tem esse deslocamento, e aí se dá que dá essa ideia de deslocamento de alguma coisa. Então, sempre que tiver allontanare, ou allontanarsi, é da qualcosa. Então, allontanarsi da quella compagnia, ok? Então, dá essa ideia de deslocamento, de afastamento, beleza? Perfeito! Allora, possiamo rileggere tutte le frasi. Então, agora a gente pode reler todas as frases, que é o nosso momento do grande salto. Vamos lá! Sono arrivata a Curitiba a inizio agosto per fare la magistrale. Então, eu cheguei em Curitiba no começo de agosto para fazer mestrado. Da quando ti sei candidato a membro della commissione? Sei molto occupato. Então, desde que você se candidatou como membro da comissão, você anda muito atarefado. Daniele è andato a Roma con la sua ragazza per visitare il Colosseo. Então, Daniele foi para Roma com a sua namorada, com a namorada dele, para visitar o Coliseu. Vediamo il prossimo. Io e Fede siamo appena tornati da Atene. Il viaggio è stato bellissimo. Então, eu e o Fede acabamos de voltar de Atenas e a viagem foi maravilhosa. Vi siete lasciati ingannare come dei polli. Então, vocês se deixaram enganar como frangos. Caíram feito patins. L'amico di mia sorella è arrivato con l'aereo. L'ho conosciuto ieri. Então, o amigo da minha irmã chegou de avião. Eu o conheci ontem. Non ho fatto l'itinerario per visitare Trieste domani. Mi sono dimenticata. Então, non fiz o itinerário para visitar Trieste amanhã. Eu me esqueci. Ieri non abbiamo visto il TG sulla Rai. Então, ontem a gente não assistiu o telejornal na Rai. Pietro non ha potuto resistere alla tentazione di assaggiare la torta su quel tavolino. Então, o Pietro non pôde resistir à tentação de experimentar o bolo que estava sobre a mesinha, né? O bolo sobre aquela mesinha. Greta e io non siamo potute uscire neanche una volta con Sara la settimana scorsa. Então, eu e a Greta não pudemos sair nenhuma vez com a Sara semana passada. Non siete stati troppo severi con lui, vero? Então, vocês não foram severos demais com ele, né? Loro non si sono volute allontanare da quella compagnia poco raccomandabile, dove eles non quisero si affastare da quella compagnia poco recomendabile. Ok? Benissimo, allora abbiamo finito la lezione, spero che ti sia piaciuta, ti chiedo di fare la tua pratica nel memorization hack, ti lascio un bacione e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!